O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Boa noite, Rodrigo. Cecília Meirelles e Mariana Mortágua. Partimos já para a conversa. Cecília, vou começar por si. Muito boa noite. O que é que nos trouxe esta entrevista? Algo de novo?
Não, rigorosamente nada. Aliás, eu ia dizer que para um governo que está tantas vezes a ouvir que está desgastado, eu acho que a primeira coisa que o Primeiro-Ministro não devia fazer era vir para uma entrevista sem rigorosamente nada para dizer. Ele não disse rigorosamente nada de novo. Foi uma entrevista completamente defensiva, em que eu acho que António Costa tentou demonstrar uma onda mais zen. Isto, no fundo, está tudo bem. Mas na realidade não conseguiu responder, nem conseguiu dizer nada de novo, nem conseguiu responder a algumas questões fundamentais. Eu gostava de analisar aqui três argumentos que ele utilizou. O primeiro é, não, nada disto é grave porque há problemas bem piores. Se eu bem percebi, foi os portugueses têm problemas bem piores do que aqueles que se passam no governo. Bom, eu até aí, eu percebo, eu gostava era de perceber o que é que o governo está a fazer para os resolver. Suponho que rigorosamente nada. Depois diz, o mais importante é a estabilidade política e o que os portugueses mostraram foi que não querem andar a mudar de governo dois em dois anos. E que não querem crises políticas de dois em dois anos. Se não querem de dois em dois anos, também não querem de certeza crises políticas de duas em duas semanas. E aquilo que nós temos visto é de facto, são de facto crises políticas e ministros entrarem e a saírem de duas em duas semanas.
Se bem que reduziu as 13 demissões no governo a 3, como consequência
não,
de erros.
O que é extraordinário é um governo que tem nem um ano dizer só houve 3 demissões com erros realmente graves. Pronto, as outras 10 já têm menos importância. Mas nós estamos a ouvir realmente o que está a ser dito. Isto parece que a desvalorização absoluta e a falta de explicações foi extraordinária. E depois há uma coisa que eu ainda não ouvi comentar e que eu gostava de dizer e que tem a ver com a justiça e que tem a ver com o que o Sr. Primeiro-Ministro chama casos e casinhos. Eu não metia tudo dentro do mesmo rol, mas de facto o Governo temos visto com muita frequência notícia de que há membros do Governo a serem investigados e por crimes praticados em funções públicas. E o Primeiro-Ministro disse duas coisas que eu acho que merecem reflexão. A primeira foi que há processos parados há 5 anos, ou que em relação ao Fernando Medina se tratava de processos parados há 5 anos. E isto, eu acho esta afirmação muito grave, porque das duas uma. Ou é verdade, e o Sr. Primeiro-Ministro só pode querer com esta afirmação dizer que há uma motivação política no processo, o que é grave, ou então que é prática corrente os processos de investigação estarem 5 anos parados, como se isto fosse a coisa mais natural do mundo, e é gravíssimo, ou é mentira. E eu não faço ideia se é verdade ou se é mentira, mas acho em todo caso uma afirmação grave. E em segundo lugar, disse também que eu vou sabendo do que se passa, não faço ideia do que está a acontecer, vou sabendo pelo Correio da Manhã.
Sim.
Eu não sei se alguém acha isto absolutamente normal ou natural, mas eu não acho. Acho possível que o Primeiro-Ministro só saiba de facto pelo Correio da Manhã. Imagino que se sabe que eles estiveram parados, também há de ter outras fontes para além do Correio da Manhã.
Já que falam
mas isso gostava de dizer, porque não é normal, sistematicamente, os processos judiciais estarem em segredo de justiça anos em que não há acusações e que se sabe pelo Correio da Manhã. Isto também não é normal. Eu gostava de um Primeiro-Ministro que não apenas se indignasse com isto quando se trata de um ministro seu, mas se indignasse com isto, ponto, e que fizesse alguma coisa.
E por falar no Ministro das Finanças, Mariana, saiu mais uma vez em defesa de Fernando Medina sobre as buscas da Câmara de Lisboa. Nem quis garantir que, caso Fernando Medina venha a ser acusado, seja obrigatoriamente afastado do Governo. Diz que, em princípio, um ministro acusado é incomportável, mas não garante que seja afastado. Isto revela o quê? Receio demasiado em perder Fernando Medina?
Bom, boa noite. Enfim, não sei, é óbvio que o Primeiro-Ministro dá uma entrevista muito defensiva e percebe-se porquê, porque este primeiro ano de maioria absoluta foi a permanente crise, a permanente instabilidade provocada pelo Governo. Não quero entrar nesta questão, o próprio Primeiro-Ministro pareceu-me dizer que se fosse acusado o ministro não teria condições de ficar, parece-me isso perfeitamente razoável. Acho que não há só uma questão legal, há uma questão ética. Quando o Primeiro-Ministro convida para a Secretária de Estado uma pessoa que sabe que está envolvida num caso prevaricação ou de má gestão de dinheiros públicos, o que está em causa, para além de uma questão legal, é uma questão ética. Da mesma forma como um conjunto de ministros, quando questionados sobre as suas responsabilidades, não se lembram, não sabem nada, e passado umas semanas, quando confrontados, afinal todos sabiam e todos se lembram, não está em causa uma questão meramente legal, é uma questão de ética, da forma como um ministro assume as suas responsabilidades, como é que a escolha criteriosa, ou melhor, se essa escolha de ministros e secretários de Estado é feita de uma forma criteriosa ou não criteriosa. O Primeiro-Ministro tenta dizer, em algum momento, que é normal porque a maioria absoluta aumenta o escrutínio.
Uhum.
Eu não acho que seja isso. Não é um escrutínio que aumenta a maioria absoluta. A maioria absoluta aumenta a sensação de impunidade por parte do Governo e a ideia de poder absoluto. E que, portanto, pode fazer o que bem entende e fazer as escolhas que bem entende sem qualquer preocupação com o interesse público. E eu acho que essa aqui é a origem destes casos. Uhum. É a arrogância que vem da maioria absoluta. De qualquer forma, no resto da entrevista, aquilo que me parece mais importante é que quem ouvir António Costa não tem qualquer horizonte de uma vida melhor. António Costa, basicamente, passa a entrevista a dizer que as pessoas devem sentir agradecidas. Os professores devem sentir agradecidos porque a sua carreira foi descongelada, como se isso não fosse a normalidade, o mínimo que cabe ao Primeiro-Ministro garantir.
Nesse tema falou até numa grande revolução na educação feita por este governo.
Quer dizer, se a grande revolução é não congelar a carreira dos professores, nós compreendemos qual é o padrão de normalidade deste governo e qual é o seu horizonte. As pessoas têm que estar agradecidas porque têm emprego, independentemente dos salários serem uma miséria e de estarem a perder poder de compra todos os dias. Os mais pobres têm que estar agradecidos porque há um apoio extraordinário que o governo decide quando dá e como é que dá. Então é esta ideia de que toda a gente vive pior, mas as pessoas têm que ficar agradecidas pelas migalhas que o governo dá, sem qualquer horizonte de melhoria de vida, de transformação dos serviços públicos ou do salário ou da própria vida, bastando ao Primeiro-Ministro dizer, mas nós não somos a direita. E julgando, não só com uma direita desorganizada e sem alternativa política, mas com o medo dos radicalismos à direita. Esta postura do governo do Partido Socialista e de António Costa enfraquece a democracia, porque enfraquece as alternativas e condena o país a uma ideia de contentem-se porque pior era pior.
Uhum.
Eu não acho que esta seja uma forma de fazer debate político.
E um pouco nesse seguimento, Cecília, sobre os escândalos no governo, admitiu que este executivo se pôs a jeito e que cometeu erros, mas que já foram retiradas as devidas ilações. O que tentou rapidamente fazer neste contexto dos casos e casinhos como têm sido apelidados foi falar da inflação, da guerra, foi a fuga para a frente?
Eu não acho que seja uma fuga para a frente, eu acho que é uma fuga para coisas ainda piores do que este Estado. Por exemplo, há uma coisa que é falsa e outra que é uma meia-verdade. A inflação, este discurso do ninguém imaginava, a Europa não falava de outra coisa, nos Estados Unidos não se falava de outra coisa, a produção industrial estava na casa dos 20% desde agosto e setembro de 2022, muito antes das eleições. A inflação começou a escalar em novembro, dezembro de 2021. Portanto, esta ideia de ninguém imaginava, não, já havia muita gente que imaginava. De facto, nós tivemos uma campanha eleitoral inteira sem falar deste problema como se ele não existisse, quando se estava mesmo a ver que isto ia acontecer. A guerra agravou, a guerra não causou. E depois há outras coisas também extraordinárias que diz, vai ser uma legislatura em que as pessoas vão ganhar poder de compra. Esquece de dizer, pois, mas este ano perderam. Isto é assim, é mesmo, até para enganar as pessoas, eu acho que convém pelo menos ter algum pudor em dizer estas coisas assim. E depois, o que mais me impressionou, a entrevista é muito de facto à volta do que o Primeiro-Ministro chama de casos e casinhos, mas o Primeiro-Ministro está viciado em casos e casinhos e na espuma do dia, porque eu não ouvi uma palavra sobre uma reforma, tirando o anunciar que vai haver um Conselho de Ministros sobre a habitação, mas em que ele não foi capaz de dizer rigorosamente nada de novo sobre o assunto, e foi disso, primeiro temos que lançar as bases. O Primeiro-Ministro leva 7 anos de governo, fez 7 anos de governo em dezembro passado. Temos que lançar as bases, estamos há muito tempo a lançar as bases e o problema é grave. Não foi capaz de anunciar rigorosamente nada. E eu, por azar, tenho alguma memória. Eu ainda me lembro de há 2 ou 3 ou 4 anos, para este Primeiro-Ministro também a descentralização ia ser a grande reforma da legislatura. Ainda não está terminada e já ninguém mais fala disso, como na altura ele anunciava que o Infarmédia para o Porto era a grande medida simbólica de uma coisa que nem sequer é descentralização, é desconcentração. Mas, quer dizer, há zero de visão de mudança, há rigorosamente nada. De facto, este é um primeiro-ministro que está tão viciado em gerir o dia-a-dia que já não consegue ver daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E eu, isso foi a coisa que mais me impressionou, foi de facto a ausência de uma visão de fundo para o país.
Mas, Mariana, sobre a continuidade no governo, num tom leve disse: eu sinto-me bem, o meu médico diz que eu estou bem. Passou a ideia de que quer cumprir a legislatura que está para ficar, para durar?
O primeiro-ministro, não, acho que não resta outra hipótese. Acho que ninguém compreenderia um primeiro-ministro que diz que não fica e que não está para ficar e para cumprir o seu mandato. A única novidade desta entrevista, não sei se repararam, foi ter o primeiro-ministro a dizer que o PS pode perder as europeias. E não é por acaso, é porque se entende que há uma contestação social e que o Partido Socialista pode ter a maioria no Parlamento para bloquear alternativas e votar como bem entende, mas não tem uma maioria social. E hoje nota-se, a contestação dos professores é um símbolo disso e é uma contestação certíssima. E espero que continue e envio aqui o meu apoio à contestação no sentido de conseguir pressionar o governo a dar respostas. Agora, vamos ao que interessa. Na saúde, há anos que o meu partido em particular tem um conflito aberto com o governo sobre soluções para a saúde. Era lógico que a saúde ia ficar neste estado. Só não via quem não queria ver. Não se mexeram nas carreiras, não se criaram incentivos decentes para os médicos, o mesmo nos professores. Em 2019, o primeiro-ministro colocou o país contra os professores por causa desta recuperação de tempo de carreira e com um argumento que ninguém compreende. Não podemos dar o tempo aos professores porque são tempos de dar aos outros funcionários públicos. Que eu saiba, outros funcionários públicos são pagos por despesas de deslocação.
Então hoje sublinhou a carreira dos professores, não foi a única congelada?
Claro que não, mas há muitas... Os funcionários públicos têm diferentes características e todos devem ser respeitados na sua carreira, tal como os professores. A ideia de que não há dinheiro é uma ideia falsa. E nós sabemos como o governo vai manipulando os argumentos. Eu bem me lembro, há uns meses, quando o governo decidiu que não ia aumentar a reforma das pessoas, de acordo com a lei de atualização das pensões, perante um aumento da inflação, dizendo ao Parlamento e ao país que a Segurança Social estava em crise e que o aumento das pensões colocava em causa a Segurança Social. Depois vieram os dados e percebeu-se que não só o Governo tinha mandado dados errados ao Parlamento, como tinha exagerado as contas para criar uma ideia na opinião pública de que aquela reforma era impossível e fez exatamente o mesmo com os professores, colocando o país contra os professores em 2019, ameaçando demitir-se. António Costa não quis olhar para o problema da escola pública e ainda hoje não consegue dizer quais são as medidas que vão fazer com que nós tenhamos mais professores, porque a continuar assim não vai haver mais professores. Na habitação, eu já nem tenho adjetivos para qualificar aquilo. Aliás, a única coisa que António Costa conseguiu dizer que vai fazer na habitação é construir mais, dar mais terrenos para construção e mais benefícios fiscais. Não há uma palavra sobre vistos gold, domas digitais, controle de rendas, especulação, nada, nada. E é nesta ausência, a inflação, a própria inflação. O governo não tem nenhuma resposta, diz, os portugueses não querem saber de casos, estão preocupados com a inflação. Pois estão. E o que é que o governo lhes diz? Dá um apoio de 150€ ou 125€ quando decide dar. Portanto, não é só um problema dos casos, não é só um problema de instabilidade política da maioria absoluta, há um problema de escolhas políticas deste governo que escolhe não aceitar as soluções que poderiam dar um horizonte.
E faltam-nos mais 2 minutos, Cecília, também eu queria ouvir sobre este tópico, os próximos anos. António Costa disse: estamos a cumprir a maratona, um governo tem de provar todos os dias aquilo que vale. Significa o quê? Que está constantemente sob pressão?
Eu não faço ideia o que é que isso significa. Quer dizer, quem olhou para estes últimos meses e vem-me dizer que o governo está a cumprir todos os dias e está a mostrar aquilo que vale, o que está a mostrar é absolutamente aterrador. E, sobretudo, há aqui vários casos, ele diz que só há, pelo que eu percebi, só há 3 saídas que foram ganhas. Eu gostava de lembrar, porque nós até não nos esquecemos, independentemente de alguns casos singulares, Ministro da Economia, o problema que houve e que originou a saída de 2 secretários de Estado foi o Ministro da Economia ter dito que os impostos deviam baixar. Os impostos acabaram por não baixar, mas baixaram os secretários de Estado e foi-lhe permitido, tanto quanto percebi, substituir os secretários de Estado. Depois, Pedro Nuno Santos, o problema inicial foi com o aeroporto, porque ele disse que o aeroporto ia ser construído sem consultar o PSD. O aeroporto continua, tanto quanto sei, por construir. Um aeroporto podia estar... com uma escolha, podia já estar pronto se este governo não tivesse andado a empalear. A agricultura é um setor sem ministra há, sabe lá Deus quantos anos, com uma ministra completamente de costas voltadas para o setor. Agora também já não tem direito sequer a secretária de Estado, portanto é um setor completamente abandonado. Isto continua sem estar resolvido e é isso que impressiona, é que independentemente, eu até posso perceber que há alguns casos, como se fosse uma coisa sem importância, haver problemas com a justiça de alguns membros do governo. Não é uma coisa sem importância, é uma coisa gravíssima. Mas mesmo pondo isso de lado, o que se passa do ponto de vista das políticas e do sumo das coisas é também gravíssimo. E o que se passa na justiça é também grave. E a tudo isto o Primeiro-Ministro não tem rigorosamente nada a dizer. E isso eu acho absolutamente estarrecedor.
Cecília Meirelles, Mariana Mortágua, muito obrigada. E até para a semana. A edição da noite continua contigo, Rodrigo.